debate das 10. O lixo nosso de cada dia no debate das 10 de hoje. Vamos tratar dessa questão. Vira e mexe, a gente fala do tema. Né? Eu já falei aqui, de vez em quando aparecem campanhas importantes, a Diaconia tocou uma delas sobre coleta seletiva, mas infelizmente, né, com todo o esforço que é feito, as campanhas são lançadas, mas me parece que não há um abraçar pleno da sociedade, do poder público em linhas gerais, e as coisas vão se perdendo no tempo e os problemas vão se repetindo. É lixo jogado nas comunidades rurais, é lixo no corte da linha, é lixo no monturo, é lixo no sistema viário de contorno. E nós tivemos um flagrante, chamou a atenção, e acabou sendo mais um estalar de dedos para esse debate, que nós tivemos no último sábado, a denúncia de um ouvinte. O nome do ouvinte é Nivaldo, meu xará. Ele estava circulando o sistema viário de contorno e viu um veículo Gol branco parado de lado do meio-fio do sistema viário. Quando ele foi observar, um senhor estava lá colocando, né, lixo no sistema viário. Ele foi reclamar com o cidadão, disse: faça isso não, rapaz, não pode. O dono do veículo não gostou, ele foi identificado pelo denunciante como Zé Luiz, é um pedreiro que mora na Isidio Leite. Quando foi questionado pelo Nivaldo, ele disse: não, mais tarde eu venho pegar. O Nivaldo não ficou conformado, porque o denunciado achou ruim, e foi chamar alguns guardas que estavam por... o cara está botando lixo lá no sistema viário. Os guardas, coitados, foram lá dizer a mesma coisa: o senhor não pode botar lixo, mas certamente sem nem muito conhecimento da legislação. Eu sei que a coisa passou e mais tarde realmente ele foi pegar o lixo, né? E daqui a pouco o Celso perguntou à filha dele, porque a gente foi atrás do Zé Luiz Pedreiro para saber por que ele tinha feito aquilo. E a gente foi atrás dele, ele não estava, está trabalhando, é um trabalhador, e a filha falou no lugar dele. Daqui a pouco você vai ouvir o que a filha diz. Ela busca justificar, diz que é um cidadão de bem. Ora, é um cidadão de bem, acho que está mais que comprovado pela fala dela, é um trabalhador, mas a atitude é condenável. Não tem justificativa para atitude. Dizer que botou para depois tirar, ou ele colocou lá para colocar mesmo. Inclusive era metal, que é mais danoso ainda do que se colocasse ali matéria orgânica, o tempo iria se encarregar, mas mesmo assim estava errado, né? Claro que ele foi pego para Cristo, porque nós temos muitos Zé Luiz por aí, né? Muitos Zé Luiz por aí, tem muita gente fazendo isso. Só que como o cara flagrou e procurou a rádio, esse caso dele serviu de exemplo para a gente falar desse problema do lixo. Eu pergunto... São duas perguntas em uma para você participar da sua rua, do seu bairro, da sua comunidade, da sua cidade. A coleta de lixo funciona direitinho na sua cidade? É a primeira questão. Segunda, tem cidadão mal educado que coloca o lixo no monturo, que coloca o lixo no terreno baldio? Sim ou não? Então, 3838-1213, o zap da Pageu é o 999-56-1213, para você que liga de fora, operador 87-3838-1213. Eu estou aqui com Adelmo Santos, que é um debatedor permanente do nosso programa e fala muito sobre essa questão ambiental. Tem denunciado, por exemplo, a quantidade de lixo nas vias rurais de Afogados, no caminho para a comunidade, gente que pega o carro, sai da rua para botar lixo na estrada rural. Augusto Martins, vereador, para dizer: tem lei para punir quem joga lixo no monturo, quem joga lixo de forma inadequada? Eu tentei ouvir alguém da Prefeitura Municipal, desde cedo. A produção está tentando falar com o assessor de comunicação Rodrigo Lima, ele não respondeu os nossos contatos pela prefeitura. Então vamos tocar o barco por aqui e esse debate certamente vai dar encaminhamento. Estou aqui com um legislador, estou aqui com um pensador, um debatedor e com você, ouvinte, participando também. Daqui a pouco, a filha do Zé Luiz vai falar. Celso, a gente tentou localizar o denunciante pelo telefone, o Nivaldo, e vamos ouvir a filha do Zé Luiz trazendo o outro lado dessa história que, para mim, atesta, já estou dando meu veredito prévio, que o seu Zé Luiz certamente é um trabalhador, é um cidadão de bem, mas num ato falho, o ato é com o cidadão, a gente pode poupar e dizer que, na média, você não pode pegar uma pessoa por um recorte e querer julgar a vida da pessoa todinha. Ele pode ter cometido um ato falho e não vamos colocar isso como conjunto da obra, não quero acreditar nisso. Então, vamos dizer que ele é um cidadão de bem e ela está colocando isso, é um trabalhador, mas o ato é condenável. A atitude não se pode repetir. Adelma, muita gente vem batendo nisso aqui. A gente estava até brincando antes de começar o debate. O Augusto contando seus cabelos brancos, que já não são poucos. Eu também já estou começando a contar os meus, que também não são poucos, fora aqueles que o tempo está carregando, está levando embora. O Augusto também, eu não sei, é porque o Augusto não pinta. Você não pinta cabelo não, né, Augusto? Não. Se você pintar, eu vou dizer aqui na rádio que você danou tinta, viu? Mas Augusto também já está embranquecendo alguns, e é porque ele é calminho, né? E os cabelos ficando brancos também. E esse debate a gente já repete há tanto tempo, e Afogados vai ficando uma cidade muito urbanizada, muito população, concentração urbana muito grande, e me parece que isso tem gerado consequências importantes. Uma delas é esse dilema do lixo, que parece que não avançou. Se a gente se diz avançado em tanta coisa, mas nessa a gente ainda está na idade da pedra, né, Adelmo? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Augusto Martins, bom dia, Michele, ouvintes da Rádio Pajeú. Realmente, Nil, acho que você tem razão quando você brinca com a gente, porque esse debate é muito antigo, né? Muito antigo, e me parece que ainda não entrou na pauta de prioridade essa questão do destino final do resíduo sólido aqui no Brasil.
Na região e no Brasil todo.
No país como um todo, acho que não é prioridade essa questão ambiental. Nós temos uma lei, que é a Lei 12.305/2010, que é a lei que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei interessante, uma lei muito importante, mas que o poder público não conseguiu efetivá-la ainda na prática para que a gente possa tratar dessa questão que é muito danosa à população brasileira, à população de Afogados da Ingazeira e de todas as cidades desse país. Se você for olhar pela legislação, a legislação não prioriza, por exemplo, a questão de você implantar aterros sanitários. A prioridade da legislação seria exatamente você reciclar, reutilizar, né? Produzir pouco lixo, né? E fazer campanhas de coleta seletiva, né? Fazer a coleta seletiva com campanhas educativas. Então, isso seria a prioridade dentro da política nacional. A segunda prioridade seria exatamente a questão dos aterros sanitários. Então, que inclusive, se você for fazer uma análise, qual o custo para se implantar um aterro sanitário? Né? É um custo muito alto, que requer uma engenharia política de integração muito grande entre alguns municípios, porque não se viabiliza fazer um aterro sanitário apenas para um município. E aí, além de ter o custo financeiro alto, né, tem essa questão da articulação política que precisa ser feita. Se você for comparar a implantação de um aterro sanitário com campanhas educativas, com coleta seletiva, com certeza o custo é bem menor. Eu acho que trata-se simplesmente de uma questão de prioridade por parte dos governos, e aí tem que entrar todos na jogada, governo federal, governo estadual e governos municipais e as prefeituras, e a gente poder, de fato, dar um encaminhamento concreto a essa questão do lixo. Porque, como a gente está brincando aqui, faz muito tempo que a gente vem debatendo isso, inclusive já foi prorrogado, né, Augusto? Várias vezes essa questão, o Ministério Público tem dado um prazo para as prefeituras se adequarem, para os municípios se adequarem, implantarem seus aterros, seus sistemas de coleta, e realmente não avançou, e a gente fica preocupado porque a gente não tem perspectiva boa com relação a essa questão ambiental. Há possibilidade, né? Alguns comentários a gente tem acompanhado na mídia ultimamente, de que talvez não tenha nem inclusive o Ministério do Meio Ambiente, né, nesse próximo governo que está para se instalar, governo federal, que está para assumir 1º de janeiro, e que isso vai, assim, de certa forma dificultar, se chegar a acontecer, que eu espero que não aconteça, essa questão de você integrar o Ministério do Meio Ambiente com o da Agricultura, fundir os dois ministérios, ficar um só, realmente prejudicaria muito as políticas ambientais para o nosso país. Então, a gente espera que isso não aconteça, muito pelo contrário, esperamos o contrário, de que realmente a gente possa ter um ministério que funcione e que possa dar resposta a essa questão do resíduo sólido, que continua sendo um grande gargalo para todos nós da sociedade.
E daqui a pouco eu vou ouvir o que diz o promotor Aurinilton Leão Sobrinho, ele que tem uma atuação importante nessa área e está chamando os municípios para a roda. Inclusive, prefeitura que saiu do Simpajeú por questiúncula política está sendo chamada ou volta ou vai responder por improbidade. Por quê? Porque o SIMPAGEU está discutindo um plano de tratamento de resíduos sólidos, né? Já é alguma coisa, está discutindo um projeto conjuntural. Então, aquele que saiu do SIMPAGEU, teve aquela polêmica, né, da eleição, a eleição do Marcondes Santana, teve gente que concordou e teve gente que foi contra, e teve prefeito que saiu do consórcio porque não concordou com o resultado eleitoral. Não sou perder, né?
Marcondes então, já não é mais o presidente.
É, Marcondes, né? Já não é, já é o Manuca. Mas aí teve prefeito com raiva, com Lundu, saiu do consórcio. Ora, mas se de forma consorciada o SIMPAGEU estava tratando a questão dos resíduos sólidos, o promotor disse, peraí, vocês saíram por essa questão aí, a questão que vocês estavam discutindo conjuntamente, que tem a ver com o desenvolvimento de toda a região. Ou voltam, ou então vão responder por isso. E daqui a pouco eu vou ouvir o que diz o promotor sobre essa questão. Augusto, esse caso do seu Zé Luiz, eu estou falando o nome dele, mas eu volto a dizer que a gente tem um monte de Zé Luiz por aí, ou de pessoas que fazem como ele fez, ou até pior. Esse aí, pelo menos depois da denúncia, reconheceu e foi buscar de volta. Mas muita gente faz isso diariamente. Existe, eu trouxe o Augusto para cá, que é um legislador que aprofunda, que debate a coisa profundamente, né, em relação ao que diz a lei. Existe legislação para punir quem joga lixo e quem é flagrado, por exemplo, jogando lixo no meio do sistema viário, no monturo, no corte da linha? Existe punição, Augusto? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele, Marconi, ouvintes da Super Rádio Pajeú. Professor Adelmo Santos, amigo de longos anos, e nossos queridos ouvintes. Nil, eu trouxe aqui uma das leis que compõe o plano diretor. E antes de vir para aqui, rapidamente eu escrevi. E o que é o plano diretor? Tentei escrever, está no papel. Eu tenho assim, plano diretor é um projeto que tem que ser politicamente correto, socialmente aceitável, tecnicamente exequível, e economicamente viável, com um conjunto de informações e dados para o desenvolvimento da cidade em harmonia com a região, com a visão mínima de 10 anos. O nosso ele foi de 2008, já está na hora de ter uma revisão nele. Administrado por um conselho de cidadãos, que não foi criado esse conselho ainda, o Concidades, esse conselho nunca saiu do papel, de segmentos representativos da cidade que servirá de base para estabelecer critérios para a gestão e elaboração de leis de uso e ocupação do solo, leis de conduta social, leis de condutas técnicas, código de obra, código de posturas, né? A lei do plano diretor, a lei do desenvolvimento sustentável, ocupação do solo e parcelamento do solo e o sistema viário. O plano diretor, na verdade, é esse conjunto de leis que praticamente atinge tudo o que acontece numa cidade. A gente falou do trânsito. O trânsito, você sempre tem tocado nisto aqui, independentemente dele ser municipalizado, hoje já tem leis que o município pode atuar na organização do trânsito, né? O código, o plano diretor fala, tem capítulo lá que fala disciplina, como é que o município deve atuar no trânsito. Na questão do lixo também, eu só para essa questão que você falou hoje, eu trouxe aqui o Código de Postura, que é uma lei complementar que faz parte do plano diretor, onde diz que no artigo 17, que é dever da Prefeitura proteger o meio ambiente e articular-se com os órgãos competentes do Estado e da União, como Adelmo falou, os entes, envolver todos os entes federativos, para fiscalizar ou proibir no município as atividades que, direto ou indiretamente, criem ou possam criar condições nocivas ou ofensivas à saúde, à segurança e ao bem-estar público, prejudique a fauna e a flora e o meio ambiente, dissemine resíduos como óleo, graxa, lixo e outros elementos poluidores do meio ambiente. Isso é o artigo 17 desta lei. O artigo 29 também diz no seu artigo 29 que fica proibido o lançamento ou a liberação de poluentes nas águas, no ar e no solo. Ou seja, gente que queima, que ali perto do Nascente, ali perto da Vila Pitombeira, toda tarde o pessoal bota fogo ali.
Não, Morada Nova, o pessoal está em desespero. Porque é,
eu vou fazer caminhada ali, pra isso, toda tarde, 5 horas, 5 e pouco, você vai passando aquela fumaça. Alguém vai lá e bota fogo no lixo, todo dia. Então isso é proibido, ó. É proibido o lançamento e liberação de poluentes nas águas, quem polui água, no ar, que é a fumaça, e no solo, joga lixo no chão, que é o solo. É, ainda mais, tem outro artigo aqui nessa própria lei, que é vedado, em qualquer caso, varrer lixo ou detritos sólidos de qualquer natureza para os escoamentos dos logradores públicos. Então, veja, tem legislação, Nil. Agora, eu acredito, em primeiro lugar, não vai se resolver isso sem educação. A educação, e a educação a gente nunca resolve de imediato. É um trabalho de médio e longo prazo, isso. Porque tem que começar com as crianças, tem que começar nas escolas, educando. E aquela que resolve de imediato é aquela que dói no bolso. É a punição. É a multa, né? Como alguns estados já fizeram. Afogados da Engazeira tem legislação, tem multa, mas é como
não
eu já disse
execução.
Outra vez, não tem quem execute, né? Tem a lei, mas não tem, a prefeitura não dispõe de uma infraestrutura para isto, para essa questão aí, porque a própria lei diz que os atos de multas, né, eles são feitos através de decreto. É, decreto. A própria lei já dá o poder do executivo baixar um decreto determinando os valores e as atualizações das infrações para cada ato cometido.
Uhum. Vamos lá, vamos para algumas opiniões. Aqui no São Brás, atrás da rua Valdeci Xavier de Menezes, o pessoal coloca lixo e toca fogo. Não tem quem aguente a fumaça, toda semana tem queimada, está dizendo a Creuza do São Brás. Além de tudo, num período como esse, né? Num período como esse. Bom dia, está dizendo a Juliana Lima. Cadê a fiscalização contra lojas que jogam lixo no Rio Pajeú? Tem muita caixa de sapato dentro do rio, o que indica maior fiscalização contra lojas de calçados, inclusive, está dizendo a Juliana. Está certíssima. Nil, na zona rural tem gente que joga lixo na roça dos outros. É preciso a gente estar catando as sacolinhas plásticas para os animais não comerem, quer dizer, impacto para os bichos. Arthur Santana, é vergonhoso a prefeitura fazer limpeza em alguns pontos e na mesma hora as pessoas jogam lixo e entulho, por exemplo, ao lado da subestação da CELP. O Lima Cabeleireiro, São Cristóvão, no corredor, é um absurdo a quantidade de lixo que tem. Pessoas do Sobreiro, inclusive, jogam lixo lá. O Antônio do Picolé, por trás do mercado público, tem muito lixo. As pessoas não têm consciência e a própria prefeitura joga a metralha. Lourdes Leandro, dizendo que é questão de educação. E você continua opinando. 10h27, eu volto já.
O debate das 10.
Voltamos aqui, o lixo nosso de cada dia. É, a população falando, Nil, aqui é Ilza, na João Bezerra do Borges, próximo ao Riacho. Todo dia tem fumaça. Não aguentamos mais. Nil, com relação ao lixo aqui atrás da Henrique Dias, o assunto já está mais que cansativo. Nem vou reclamar mais, não adianta, muito blá, blá, blá. Ele está falando essa coisa de prometer resolver por parte do executivo, de fiscalizar, e disse que não adianta, que a coisa não anda. Nil, aqui no Planalto a gente não aguenta mais o pessoal queimar lixo todos os dias, e a caçamba do lixo só passa em duas ruas, as outras tem que deixar no poste. Isso é uma vergonha, está dizendo aqui a Sônia. Nil, queria chamar a atenção da vigilância sanitária. Essa daqui já é problema de cão doente, que é outro problema que a gente não vem enfrentando adequadamente. Cães com carrapatos na rua Maria Isabel, no São Brás. Ninguém pode sentar numa calçada com a criança. Os carrapatos estão tomando conta das calçadas. Quem mais aqui está falando comigo? Nil, cadê aqui? Faço minha parte. O Ronaldo Fibras, dizendo que faz a parte dele. Ele faz a limpeza geral na segunda e leva para o lixão. Ele leva separado. Mandou a foto aqui. Parabéns, Ronaldo. Inclusive com papel de jornal no canto. Muito bem. Rosa Lins. A coleta aqui é boa. Passa segunda, quarta e sexta. Mas algumas pessoas colocam o lixo um dia antes, no final de semana, nas portas dos outros. E os cães que estão soltos em número já registrado acabam rasgando. Pois é, ainda tem o problema dos... O maior problema aqui, se a coleta está passando devidamente, né? Falando a coleta regular, o maior problema é dos cidadãos. Agora, quando os cidadãos fazem errado, como nesse caso que a gente noticiou, a fiscalização tem que ter um mecanismo que puna. A coleta em Afogados, outra coisa, é equivocada, a gente junta tudo. Eu vi sábado passado, quero até alertar, eu não sei se foi problema com aquele caminhão que revolve, que por um lado dizem que é muito ruim para a coleta seletiva, é que ele mistura tudo. Por outro, ele humaniza. O compactador. Por outro, evita aquele povo estar em cima do carro. Sábado eu vi, acho que teve algum problema com aquele compactador, que eu vi as pessoas em cima de uma caçamba sábado aqui em Afogados. O que é deplorável aquele povo lá. O risco é muito grande, né? Joêmia do São Cristóvão. A coleta de lixo está mais correta do que tudo. Mas no meu bairro, aquilo que a gente disse, tem muito mal educado. Ao lado da minha casa tem um terreno, serve de lixão. Ainda tocam fogo, tenho duas crianças alérgicas. Pois é, chegar nesses locais talvez seja o maior desafio para punir essas pessoas. Você no zap, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Eu sou Rosilda, moro aqui no final da rua Manuel Francisco. Realmente tem muitos folgados da cidade que pegam suas bolsas de lixo e vêm jogar aqui, em frente à minha casa. Eu moro aqui no segundo trecho que vai para Tabira. Se você vê, é uma barbaridade. É, a gente pega o nosso lixo junto, bota na beira da pista, o carro do lixo vem e pega. Mas o pessoal da rua vem, pega suas bolsas de lixo, joga na minha, quase na minha porta, na frente da minha casa. Mas infelizmente não dá para pegar, não dá para ver quem é, que ele joga de noite, de madrugada, aí não dá para ver quem é. Vem nas suas motos, com a bolsa na mão. Aí quando chega, joga para lá, diz pronto, vai embora. Aí fica difícil, sabe? A gente saber mesmo realmente quem é que tá jogando. Agora que eles jogam, joga não é pouco não, é muito. Foi, não foi, a gente passa lá junto. Tem um rapaz que é aí da prefeitura, que às vezes passa juntando também. Mas é muito lixo. É lixo demais, né, aqui em Afogados da Gazeira, principalmente aqui, né? Nos bairros, né? E assim, eles veem assim, tipo, a beira da cidade, quem mora fora da cidade um pouco, eles dizem, não, aqui pode jogar, aqui pode.
Como se o cidadão da zona rural, do bairro da zona rural, fosse menos importante do que da área urbana, né, Rosilda? É um absurdo isso. E a gente tem que ver mecanismos. É, a gente teve a sorte, talvez o estalar de dedos, até desse debate, que a gente teve a sorte de pegar uma pessoa fazendo a luz do dia, né? Porque geralmente eles fazem à noite, mas seria bom demais, né? É importante também que as pessoas que flagram tenham condição de fazer mesmo a denúncia, como fez o Nivaldo, que nos procurou, que mandou foto do carro, que mandou foto do lixo sendo jogado. Se todo cidadão fizesse isso, claro que tem situações que não dá para flagrar, como disse a Rosilda. Mas na hora que a gente tiver todo cidadão com essa consciência crítica de apontar o dedo para quem faz errado, isso também vai ajudar a coibir. Adelmo.
Então, eu acho que a coleta, o sistema de coleta de Afogados é um sistema bom, sistema que funciona bem, entendeu? Se tem algum local que não está atendendo, mas não justifica em hipótese alguma essas atitudes que a gente está vendo no dia a dia aqui em Afogados da Ingazeira. E acho que em toda a cidade.
O que eu acho mais grave é a pessoa não ter paciência. Por exemplo, a gente teve um feriadão aí e na sexta não teve coleta, o pessoal da infraestrutura avisou. Quer dizer, é absurdo o comodismo de quem, para se livrar do seu lixo, porque o lixo é meu, eu produzi o lixo, né? Para quem tenta se livrar e não guarda em um local adequado esperando a coleta, e já quer se livrar jogando num terreno baldio. Quer dizer, isso é mais... É a falta de consciência, de amor ao próximo, de amor a si próprio, porque isso tem a lei do retorno, isso vai voltar de algum jeito, algum momento, né?
Então, se a gente for analisar essa questão, Nil, acho que isso também é um ato de corrupção, né?
Claro.
É um ato de corrupção, as pessoas...
A gente cobra tanto de todo
que
mundo
tanto,
uma postura...
Exatamente, né? Hoje, o debate hoje no Brasil é o seguinte, todo mundo é contra a corrupção. Okay? Todo mundo, e aí eu não voto em fulano porque eu sou contra a corrupção, não voto em Beltrano porque eu sou contra a corrupção. E queremos políticos honestos, né? E se nós não estamos sendo honestos, né? A população não está sendo honesta. É uma desonestidade muito grande quando você se vê livre de um problema e joga para o seu vizinho, para o seu amigo, né? para quem está mais próximo de você. E é muito fácil dessa forma. Então, assim, eu acho que é uma questão que precisa realmente a mudança de atitude que precisa nessa população, nessas pessoas que cometem esse tipo de crime, né? Augusto falou essa questão aí, que existe, na verdade, a lei que pune. Está faltando, na verdade, Augusto, acho que os instrumentos para se, de fato, punir essas pessoas, né, com multa. Né?
Essa da queima, eu acho, de todos os males, todos merecem uma prioridade, mas é tocar fogo.
Essa é a pior que
pior
tem,
que
é
tem
que polui, né? Olha, mais.
Nesse momento...
Vai, agride seu pulmão, né, sua
Augusto,
respiração.
A gente está,
né?
A PAC toda semana está lançando alerta de baixa umidade. A gente está com a sequidão sem tamanho. Um pedaço de vidro numa área, no mato, na caatinga, pode gerar um grande incêndio. Nós já estamos vendo, quase toda semana tem um local do Pajeú que tem um incêndio importante. E aqui, Morada Nova, para o pessoal, esses casos, e para mim esses aí são mais fáceis de identificar. Porque o cara que joga no monturo, você tem que flagrar o cara como fez o Nivaldo. O cara que joga, que toca fogo no seu terreno, ele é dono do terreno. Ele é dono do terreno, tá lá. Não, olha, tá claro, você tem imagens que a gente recebe do terreno cercadinho, o cara tocou fogo lá e o fogo expandiu e foi para outras áreas. Esse aí tinha que ser punido exemplarmente também, porque esse dá para identificar. É só ir no dono, né?
Então, perfeitamente, Nil. Concordo com você. Eu acho que o local onde está acontecendo o problema, o incêndio, por exemplo, o dono tem que ser chamado, né? Tem que ser punido, porque ali é o local. Se foi ele, se foi outra pessoa, não interessa, mas ele tem que ser responsabilizado por isso.
E quando ele, não, eu mandei limpar, não mandei o cabo tocar fogo, mas a responsabilidade é sua, que ele ainda pode arrumar essa desculpa, porque quando não é ele, é alguém que ele pagou para fazer a limpeza do terreno, né?
Então, você falou uma coisa importante que eu queria aqui pontuar e que eu acho importante a gente destacar. Essa questão, por exemplo, da poluição do ar com as queimadas. E aí não é só a poluição do ar com as queimadas, eu vou para o campo, certo? E aí a gente está num momento muito delicado, que a gente tem que ter muito cuidado com relação a queimadas, a incêndios, né? Na zona rural, né? Na caatinga. Então é muito perigoso. Essas pessoas, os agricultores que têm broca para queimar, coivara para queimar, tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade. É um momento muito assim, perigoso da gente ter incêndios, né? Como você já disse anteriormente, já tivemos vários aqui, felizmente foram pequenos, né? Em relação aos que aconteceram
esse ano.
Esse ano.
Aquele de Ingazeira que assustou
o de Ingazeira o ano passado e o de, em 2015, foi o de Flores. Foi
isso, pegou aquela
de
área
grande de dimensão, né? De grandes prejuízos. Então a gente precisa ter muito cuidado, vocês que agricultores, agricultoras que moram no campo, tenham cuidado com relação à queima, a queimadas, com relação a tocar fogo. Aqui é só uma coivarinha, vou tocar fogo aqui. O clima está muito quente, o sol está muito quente, a gente está beirando aí os 38 graus, né? Então está muito perigoso. Então tem que ter muito cuidado, porque eu dizia isso ontem a uma pessoa. O que você levou 50 anos para construir, né? Um incêndio pode destruir meia hora, né? Você tem uma área de vegetação nativa, de caatinga, que o fogo pode destruir ela em uma hora, que ela levou 50 anos para ficar naquela, né?
É verdade.
Então, assim, é muito perigoso e a gente alerta aqui as pessoas com relação a isso. E só concluindo aqui, Augusto, minha fala rápido, com relação a essa questão da fumaça. Isso é um problema. Eu faço caminhada aqui no Anel Viário. E quase que diariamente a gente tem foco de fumaça ali, na hora que a gente está caminhando, 6 horas da noite, né? E é muito ruim, como você disse, para o pulmão, para a saúde, né?
Isso
afeta diretamente as pessoas, as pessoas mais idosas, as crianças são mais vulneráveis. Então as pessoas tenham consciência, não façam isso não. É crime. Eu acho que vai ter um momento da gente ter condição, instrumentos para punir essas pessoas que cometem esse tipo de crime.
Eu queria entrar nessa questão da coleta de afogados. Como legislador, eu acredito que a coleta de afogados é uma das melhores aqui da região do Pajeú. Não é 100%, porque não tem como ser 100%. A cidade cresce a todo dia, novas ruas aparecem. A caçamba, às vezes, não entra em alguma rua. Às vezes, é uma rua estreita, uma rua nova que surgiu, está fora do mapa de circulação do carro coletor. Mas é uma coleta bem razoável, muito boa. Agora, o que é que acontece? A educação volta à tona de novo. Pessoa que no feriado bota seu lixo na frente da casa quando a caçamba não vai passar. Recebi várias fotografias de pessoas que fizeram o que a Adelmo estava dizendo. Várias bolsas no final de semana, no sábado, por exemplo, no sábado à tarde ou no domingo de manhã. O cara vai e pega várias bolsas com o lixo orgânico também, né? Resto de carne, essas coisas, e coloca na porta de outra pessoa lá. Aí o cachorro vai lá, rasga a bolsa, né? Aí você vai ficar o domingo todinho e a segunda até às 17 horas, quando inicia a coleta. Então é uma falta de respeito, é uma falta de educação, né? Porque o lixo é da pessoa, como o Nil disse. O lixo não é da prefeitura. A prefeitura recolhe o lixo. O lixo é de quem produziu. Você é responsável pelo seu lixo. O ideal seria a coleta seletiva, mas estamos longe disso ainda. Porque se houvesse a coleta seletiva em todas as casas, o resíduo que iria para o lixão seria o mínimo, né? Porque o lixão, claro, é outro problema também. Eu fico sempre pensando no pessoal ali, na vizinhança do lixão, que é terrível, né? É um problema que vem se arrastando há muitos anos. Então, a coleta seletiva já se tentou. Houve um projeto aqui de uma cooperativa que fez a associação de catadores, recolhia dos catadores, pagava aos catadores por diversos produtos e vendia esse produto para fora. Não sei o motivo, essa associação ela parou seus trabalhos, né? Não está mais fazendo. Está tendo um projeto aí pequeno, não sei se está ainda. Eu vejo só de papelão, poderia ser ampliado, mas parece que é só a coleta de papelão, né? Da prefeitura com a diaconia. Um outro problema, Nil, também esses catadores que ainda fazem, que é mínimo esse trabalho, mas tem alguns que ainda fazem essa coleta de produtos que podem ser vendidos depois. O que é que eles fazem também? Eles pensam em fazer o bem, mas às vezes prejudica também, porque eles vão lá na sacola, vão lá nas bolsas que estão sendo colocadas, eles rasgam as bolsas, tiram o que interessa
e deixa lá.
Aí deixa lá bagunçado o resíduo, né? Outros também que chegam, bota fogo sem necessidade, sem nenhuma técnica. Eu vejo ali perto do Manuela Valadares, perto da ponte, dali a ponte do Brasilino, houve uma queimada ali, não sei se vocês já viram ali, né? Mas queimou uma grande extensão ali por baixo da ponte da linha férrea, que foi até perto da estação ferroviária, né? Queimou. Tem muito resíduo ali, muito lixo, eu fico incomodado com isso. É muito aterro sendo colocado dentro da linha, do corte da rede ferroviária.
Metralha,
o rio, né? Pajeú é agredido todos os dias, além do esgoto, é metralha, é o lixo, né? A gente fica assim... não vamos desistir disso, né? Como o Eduardo disse, não vamos desistir do Brasil, não vamos desistir de ver a educação chegando às escolas, às famílias, a cada um, como o rapaz mandou para você aí, Nil Júnior, o mecânico aí que mandou para você, que cada um faça a sua parte, né? Faça a educação, comece em casa. Nenhum governo vai resolver se a população não ajudar a resolver esses grandes problemas, que são problemas de vivência em sociedade, problemas de coletividade.
Eu quero dizer aos ouvintes e aos cidadãos, né, que de nossa parte não há nenhuma restrição para receber denúncias desse tipo, de quem jogou. Na hora que você flagrar e souber nome, souber identificar, tiver como comprovar isso, como fez o Nivaldo, pode mandar para cá, porque já teve esse caso, o senhor foi identificado, a ponto da gente ir atrás dele, né? Teve um caso recente de um fogo que foi colocado perto do Vianão, que assustou muita gente. O cara foi fazer limpeza de uma área, colocou fogo, o fogo se expandiu. Era o dono de uma sapataria aqui, foi identificado, a gente disse o nome, questionou e ele respondeu depois. Então são situações dessa natureza que também ajudam a coibir o cara a fazer. Não vai acabar o problema, né? Porque tem algumas áreas de afogados onde vocês bem colocaram. Prefeitura faz a coleta... E o povo ainda assim faz errado colocando no terreno baldio. E fica esse enxugar de gelo, porque não se identificam os responsáveis. Na hora que identificar, tenho certeza que agora o seu Zé Luiz nunca mais vai botar lixo.
Exatamente.
Lá.
Exatamente. Foi uma lição para ele.
Esse,
né? Talvez ele tenha de botar sem maldade, sem saber que estava prejudicando o meio ambiente.
O da sapataria que tocou. Nunca mais acredita. Esse aí nunca mais vai tocar fogo. Então a gente tem que ter atitude cidadã também de não se esconder e denunciar quando isso acontecer. A gente volta já.
O debate da... 10.
Voltamos aqui com o nosso debate, o lixo nosso de cada dia, o tema de hoje. Eu pedi a opinião do... Primeiro eu fui atrás da infraestrutura, né? E depois procurei o doutor Auri Newton sobre esse tema. Então vamos lá. Primeiro, o Assis, que responde pela pasta de infraestrutura, explica... Assis, me diga primeiro como é que é a coleta na área urbana. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. E eu vim também ao total. Nil, estamos fazendo mapeamento em toda a cidade para encontrarmos pontos para facilitar até mesmo o recolhimento da própria prefeitura da coleta de materiais, porque a população não tem a consciência, fica jogando entulho em todos os locais, daí viram pequenos lixões nos seus bairros. Estamos fazendo esse mapeamento para poder isolar e fazer uma área de recolhimento para facilitar, até para a coleta, para a gente remover esses materiais. São coletados em Afogado em Gazeiro, Nil, pela a nossa coleta, são 41 caçambas semanais, uma média de 134 toneladas semanais. A gente passa 100%, né, 95% de toda a cidade, bairro, em todos os bairros e na zona rural também, alguns pontos. Então, a programação é diariamente, de domingo a domingo, é feita a coleta do nosso município. De segunda, quartas e sexta, a gente pega o carro compactador, passa lá nos Sombrais, Conjunto Residencial Laurana Ramos, Sobeira, Coab e São Francisco e Residencial Dom Francisco. Morada Nova, Borges, Macambira, Vila do Cigano, Vila Pitombeira, Costa, Pato Pereira, Alda Bela Vista, Conjunto Miguel Arraes, isso na segunda-feira. Terças e quinta, Morada Nova, Borges, Macambira, Vila do Cigano, Pato Pereira, Alda Bela Vista e Conjunto Miguel e o Residencial Miguel Arraes. E de segunda a sexta, a gente pega de segunda a sexta, a gente faz a coleta no centro da cidade, em todas as ruas. E como o vereador Augusto estava falando, quando não tem uma rua que seja difícil acesso, moradores botam carro, botam tudo, que tem impedimento de passagem, aí vai, os coletores vão pegar antes, recolhendo e criando pontos para poder facilitar a coleta também, certo? E continuando com a programação da coleta de lixo, a gente faz também na terça-feira, faz...
Pode prosseguir, Assis, diga mais.
Na quarta-feira faz a zona rural, o carro aberto faz a zona rural, faz São João Velho, São João Novo, Alto Vermelho, Carapuça, Queimada Grande e Polo Moveleiro ali naquela área. Sexta-feira faz Nova Brasília, Pintada, Vazinha, Feira Livre e Beco da Entrada da Cidade. Nil, a gente faz 95% da coleta no nosso município. E esperamos a contribuição da população em denunciar, porque não chega denúncia. Dificilmente chega uma denúncia aqui na nossa secretaria ou até mesmo na ouvidoria. Chega pela rádio, a gente tenta resolver, mas o pessoal não diz quem é que está fazendo esse tipo, quem está tocando fogo, quem está jogando lixo. Pelo levantamento, raramente chega uma pessoa que denuncie quem é a pessoa que está fazendo. Essa é a primeira vez, se eu não me engano, esse ano que chegou, foi desse cidadão que você me mandou também, esse rapaz que jogou no anel viário. Então, Nil, nos ajuda muito se a população contribuir e denunciar, porque eu quero ver esse cidadão, até mesmo cidadão de bem, o pessoal comentando e tudo aí na rádio, mas aí ele novamente não vai fazer isso, porque repercutiu muito. Isso, se denunciarem, ajuda muito a nossa a secretaria e a nossa cidade, certo, Nil? Bom dia a todos aí na Manhã Total.
Bom dia, amigo Assis. E aí você falou mesmo o que eu acabei de falar, né? Falando nisso, a filha do seu Zé Luiz, que é pedreiro, que mora no bairro Isidio Leite, a gente foi atrás, o Celso Brandão foi buscar ele, porque foi o pivô dessa polêmica toda, tirado para Cristo, porque foi flagrado lá, descarregando com o carro de lá, descarregando o lixo. E o Celso encontrou com a filha dele, vamos ouvir o que ela falou.
Bom, Nandino, nós estamos nesse momento aqui com Fernanda, que é filha do senhor José Luiz, que foi acusado de jogar entulho, lixo, resto de construção no anel viário. E aí, Fernanda, explica pra gente o que de fato aconteceu. Fernanda, bom dia.
Bom dia. Eu sou Fernanda, filha de José Luiz, e venho aqui em defesa do meu pai. Ele não pode estar presente devido a estar trabalhando, né? Ele está trabalhando a 12 quilômetros daqui, da cidade, e não pôde estar aqui para se defender. E eu vim em defesa do meu pai, em falar que meu pai não é o cara de pau que falaram, argumentaram no post da denúncia. E meu pai, ele não descartou o lixo lá por mal intenção. É tanto que ele foi e retornou ao local para tirar o devido lixo que ele descartou lá. E não é lixo doméstico, não é lixo de construção, é um lixo que estava dentro do reboque, que é metal. É metal. E meu pai retornou a esse local para poder tirar de lá. Ele, em nenhum momento a intenção do meu pai era de deixar o lixo lá para poluir o meio ambiente, não. E segundo o que o meu pai passou, tanto para mim quanto para minha mãe, meu pai foi ameaçado por esse cidadão, que se chama Nivaldo, eu acho, não sei o nome certo, viu? Ele foi ameaçado por ele, viu? Meu pai não é nenhum mal conduta, não é nenhum criminoso, viu? Ele é um cidadão de bem, viu? Ele está trabalhando, viu? Porque eu acho engraçado que tanto nas ruas quanto nos córregos aí da cidade, no anel viário, descartam lixo de todas as maneiras. E ninguém, nem a prefeitura, nem guarda civil, ninguém olha isso. E porque justamente nesse dia meu pai estava trabalhando e com boa intenção, não com má intenção, ele foi lá para poder fazer um bem e não mal.
Bom, tá aí o que diz a filha do seu Zé Luiz. Eu só quero dizer, de fato, ela tem razão quando diz que ele não é o único, né? Eu até brincava aqui que ele foi pego para Cristo, porque foi o exemplo que apareceu. O Nivaldo, que foi o cidadão que denunciou, flagrou ele com o carro parado de lado, desceu da moto que estava do outro lado, disse, como é que o senhor faz uma coisa dessa? Foi reclamar com ele. Obviamente, ele não reagiu bem também e disse que mais tarde passaria para pegar. O Nivaldo, não satisfeito, porque ele disse que ia deixar lá o lixo, foi atrás da guarda, e aí foi, até comentei, a guarda, coitada, sem saber nem por onde começar, não estudaram o código, nem sabiam por onde aplicar, que poderia ser a guarda aplicar, por exemplo, uma multa para ele. A terceira coisa, eu tenho que dizer, eu quero aqui afirmar que, muito confiando, e muito provavelmente pela fala da filha, ele é um trabalhador, um cidadão de bem. Agora, não me venha dizer que ele botou o lixo lá para fazer um bem para a cidade. E principalmente metal, que ainda chega a ser mais danoso do que, por exemplo, lixo orgânico. Ele colocou lá porque ele queria carregar o reboque dele com outra coisa e não ia voltar lá para pegar. Agora, depois que foi alertado, disse que voltaria, serve de alerta para ele. Como eu disse, quero dizer aqui que certamente ele é um cidadão de bem mesmo. Agora, o ato é condenável, foi um ato falho. Acredito também que ele não vai fazer mais isso. E agradeço à filha pela preocupação, pela bela preocupação de defender o pai. Só tenho que dizer que a atitude, ela pode justificar em relação à pessoa, o conjunto da obra, que é um bom, e acredito realmente que ele é um cidadão de bem. Agora, o ato não dá para perdoar. Ele acabou sendo tirado para Cristo, que foi o exemplo que se flagrou. E como eu queria, como disse o Assis, todo mundo fizesse isso. Na hora que vê alguém colocando, tira a foto, pega a placa, tenta ver o nome. Não precisa nem se identificar, o Nivaldo foi homem para se identificar. Não, eu vi, estou revoltado com isso. Me procurou aqui numa manhã de sábado, né? Então, se todo mundo fizesse isso que o Nivaldo fez, a gente teria muito menos lixo jogado. Eu lembro uma vez, um carro, alguém deixou uma caçamba, o povo todo ia ligar para a rádio, a caçamba de fulano, só até que o cara tirou. Então, essas coisas tem que, quando você consegue identificar, elas andam mais rapidamente. Augusto.
Muito bem, Nil. Dando sequência nessa linha de pensamento, a parte educativa que nós já falamos...
Você estava falando das árvores, achei interessante que também não tem punição para quem escalpela a árvore e até arranca, né?
É como eu já disse.
Na lei tem, mas para pegar, para um flagrante...
O plano diretor tem tudo que a gente pensar no município. Até discrimina como é que deve ser uma lanchonetezinha dentro do mercado público, até vai no detalhe de tipo de talher, de louça, que às vezes é até uma coisa impraticável também, mas é muito detalhista o código, o plano diretor que a Afogados em Gazeira tem aprovado. Então, eu estava vendo aqui com a Delmo que esse próprio código que eu estou em mãos com ele aqui fala sobre o corte de árvores. Quem vai cortar árvores ou podar tem que pedir autorização à prefeitura. Não pode chegar e cortar de todo jeito, às vezes para fazer a propaganda de sua casa comercial. Não pode. Tem uma multa aqui estabelecida de, na época, era R$200 quem corta árvores sem pedir a autorização à prefeitura. Isso em 2008, porque por decreto o executivo pode ir atualizando esses valores. Uhum. Então eu acredito que não é mais esse valor. Mas em 2008 era R$200 por derrubada ou corte ou eliminação de árvore sem autorização da prefeitura, expressa da prefeitura. Então eu acho que nós temos legislação demais. Agora falta condições de colocar, de praticar. E se o cidadão, como esse Nivaldo fez... eu posso até fazer, começar a fazer isso também, Nil, porque, como a Adelmo disse, nós caminhamos constantemente ali no anel viário. Agora, é difícil é o fragla, porque quando você vê, já está o fogo lá. Alguém toca fogo e sai de perto. É. Aí você chega e vai só mais tentar identificar essas pessoas que ficam colocando fogo no muturo, né, nos bairros de Afogados da Engazeira. Como encaminhamento também, outro dia eu tive num debate aqui sobre os nomes, os endereços de ruas, e finalmente está melhorando, eu quero dar esse aviso aqui, a prefeitura tem melhorado, a Câmara, a gente tem debatido isso, eu fiz um requerimento convocando uma audiência pública, dia 22 de novembro teremos uma audiência pública com todos os interessados em legalização de endereços, para que a gente possa definitivamente começar a seguir um código, seguir uma postura, né, um protocolo para a identificação das ruas de Afogados em Gazeira. E também eu já tenho outro requerimento aprovado, convocando uma audiência pública sobre a destinação do lixo de Afogados em Gazeira. Então, em breve, vamos marcar a data, já foi aprovado na Câmara esse requerimento, o dos nomes de ruas, 22 de novembro, e da destinação do lixo, dos resíduos de Afogados em Gazeira, em breve estaremos marcando, Adelmo. Queremos contar com sua presença, presença de Afonso, de outras pessoas que debatem constantemente a questão do lixo em Afogados em Gazeira.
Bom, eu pedi ao doutor Auri Newton Leão, que é promotor, uma informação de como é que está o debate sobre o lixão, o tratamento de resíduos sólidos ou a história do aterro sanitário para a região. Ele tem chamado a atenção das prefeituras. Doutor Auri Newton Leão, bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Pajeú. Primeiramente, meus parabéns pela migração. Temos acompanhado aqui com a qualidade e a eficiência do novo sinal. Bem, esse debate é um debate muito amplo, muito importante e é um debate central, uma das prioridades número um, talvez a prioridade número zero, talvez até do país, não só do Ministério Público, que é a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. No entanto, temos encontrado uma série de barreiras, algumas culturais, outras políticas e outras de déficit de infraestrutura. A principal reclamação dos políticos locais diz respeito a recursos. No entanto, quando a gente verifica o conjunto de ações e medidas previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós vemos que muitas das quais não dependem de recursos, né? Dependem de boa vontade e de articulação entre secretarias, porque já existem as infraestruturas montadas e já fazem serviços. Por exemplo, ações de educação, de informação e educação ambiental, elas dependem basicamente da articulação das secretarias de saúde, agricultura e meio ambiente. Basicamente, né? podem abranger outras secretarias também, mas poderíamos ter uma articulação muito produtiva com o desenvolvimento de projetos pilotos, de coleta seletiva em comunidades, em escolas, em determinadas repartições Então isso basicamente não depende de recursos ou de mínimos recursos adicionais àqueles que já existem. O problema dos lixões, no entanto, é um problema mais complexo, porque sem dúvida, pequenos municípios como Brejinho, como Tuparetama, como Ingazeira, eles não têm condição de fazer um aterro. Não há dotação orçamentária para isso. Eles não têm simplesmente pernas para fazer. Isso é evidente. Agora, o Simpajeú já tinha feito um grande projeto, articulando 33 municípios para fazer alguns aterros e tendo toda uma articulação para coleta seletiva de lixo e desenvolvimento de projetos com ações individuais, coletivas e consorciadas. No entanto, como é de conhecimento público, alguns prefeitos da região resolveram boicotar o Simpajeú e, com isso, atrasou e defasou todo o projeto. No entanto, esses mesmos prefeitos que saíram do Simpajeú não apresentaram soluções efetivas para o que farão em relação a esses resíduos, não é? Inclusive em relação à erradicação dos lixões, né? Lembrando que o prazo para a erradicação dos lixões já passou há muito tempo, né? Já deveríamos ter erradicado todos os lixões. No entanto, o problema é complexo, porque não basta fechar um lixão. Fechar um lixão é praticamente muito fácil. Basta a gente entrar com ação que vai haver uma determinação judicial liminar mandando fechar o lixão. Mas e aí depois? Esses resíduos vão ser depositados onde? Vão ser coletados? Vão ir para onde? Esse é o problema complexo. Não temos aqui, digamos assim, num raio de talvez 150, 180 quilômetros, um local, né, viável para a destinação adequada desses resíduos sólidos. Talvez o mais próximo que tenhamos daqui seja Arco Verde. E isso é economicamente inviável para os municípios. Nenhum município tem condição de repactuar com as suas empresas de lixo, para, ao invés de transportar para o lixão próximo, demandar até o transporte até Arco Verde. Né? Fizemos um cálculo abreviado que é viável, embora saia um pouco caro, mas é viável até 70 quilômetros, 70, 75 quilômetros no máximo de distância esse transporte. Mas mesmo assim, para um município de pequeníssimo porte, seria muito complicado. Então, essas questões todas são muito importantes e demandam uma atuação.
É o que está dizendo o doutor Aurinilton. Em suma, o Ministério Público está apertando as prefeituras para acelerar o processo de tratamento de resíduos sólidos com o aterro sanitário regional, que seria um grande passo, né, Adelmo?
Nil, eu acho, no início da minha fala, eu estava falando sobre a questão do custo de um aterro sanitário. É um custo muito alto.
Mas de forma consorciada...
O Pajeú...
Se você faz, veja, o que é que eu imagino? O impacto seria menor se dentro dessa ação consorciada, a gente também tivesse, paralelamente nas cidades, debate sobre o tratamento, né, ordenado dos resíduos sólidos com a coleta seletiva. Eu já disse mil vezes, eu acho Afogados pode ser uma cidade modelo, e cada cidade do Pajeú tem condições de fazer um trabalho que poupe, né, o próprio aterro sanitário. Isso também impacta nos custos, né?
Então, é isso que eu ia colocar agora para todos os ouvintes. Veja, o Pajeú, pela sua caracterização geográfica, o que é que poderia se acontecer? Serra Talhada já está dando um passo com relação ao aterro sanitário. Tenho lido recentemente sobre isso. Então, você pega o Pajeú, você divide ele em três núcleos. Você pega Serra Talhada, Afogados, entre Afogados e Itabira e São José do Egito. E você dimensiona três aterros sanitários, né, para essas três micro-regiões, entendeu? E isso que você coloca é muito pertinente. Por exemplo, um aterro sanitário com estrutura menor, mas que tenha um projeto, né, de coleta seletiva muito mais forte, muito maior, para exatamente a gente ter um grande aterro e ter uma ação zero de coleta seletiva. Então, eu acho que é importante priorizar a coleta seletiva, a reutilização, a reciclagem, e também ter um aterro sanitário, numa dimensão menor, mas que tenha um aterro sanitário. Assim, aí sim a gente vai dar uma resposta concreta com relação a essa questão do tratamento de resíduos sólidos.
Vamos lá. Nil, bom dia. Quanto a lixo, tem um esgoto aberto aqui na Isidro de Leite. Augusto Martins sabe onde é. Estão jogando lixo, está parecendo um lixão, moro mesmo em frente. Está dizendo Mário César. Mário, põe o endereço para eu encaminhar para o Assis aí para ele resolver essa demanda. Quem está falando no zap, reta final, vamos ouvir, diga.
Bom dia, Nil. Ô, Nil, aí, aqui é Socorro Brito que fala, de Sítio Barreiras. Ela disse que você, aí na rua, o povo coloca, né? E aqui no sítio, que o povo pega um monte e enche um saco de galinha morta, de tudo no mundo, de ovelha, de tudo, e chega dentro do terreno da gente e bota pertinho da minha casa, que a gente sente, até o fedor da carniça, velho. E eu sei que é. E pelo amor de Deus, não bote mais não, que eu não vou aguentar mais não.
Pois é, denuncie, né, Adelmo? Já sabe quem é, tá mais fácil resolver. Mais uma aqui.
Eu trabalho ali no condomínio de Adeval. E tem um terreno ali indo para
o Luiz Borges, Carlos.
Onde tem um matagal ali em frente à antiga estação. Quase toda semana o camarada está destocando o mato ali e toca fogo. Rapaz, é muita fumaça, é muita sujeira que o vento leva, suja tudo. E o mais, a questão é que não tem poder se quente, como a gente tá, o cara toca fogo a meio em ponto.
Pois é.
É realmente, precisa se tomar muita, ter responsabilidade e procurar ver o que é que realmente a lei pode fazer, né?
E tem que ter um plano de ação e, por exemplo, se você tem uma equipe que puna isso, que pega no flagrante, né, para aplicar a lei, você poderia ter um telefone que as pessoas ligassem na hora que a pessoa está lá colocando fogo. Tudo isso poderia facilitar. E na zona rural onde não tem coleta, temos consciência da gravidade das queimadas ao meio ambiente. Mas o que fazer com lixo, principalmente para quem mora ao lado de açudes, barreiros? Está perguntando aqui a Claudiana. Nil, o governo federal mandou para o nosso município R$242 mil para a questão de resíduos sólidos na gestão anterior e não fizeram nada de futuro para Afogados, está dizendo aqui o Renildo. Nil, aqui na Gustavo Fittipaldi, tem um beco, uma pessoa que mora nesse beco ou travessa, coloca o lixo podre na calçada dos outros. Até à noite também, no final de semana. Isso é uma falta de respeito, está dizendo a ouvinte. Pedro Araújo, diga.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigos. Nil, com relação a esse tema que você está abordando aí no debate das 10, rapaz, Afogados em Gazeta é uma coisa impressionante. Se o cidadão é irresponsável, que joga lixo descaradamente à luz do dia, né? Aí tem o outro lado de não haver uma fiscalização, nenhuma punição para quem faz isso, né? E outra, a fala está de um jeito, o trânsito está horrível,
nem
todo
fale.
Mundo sabe disso, a cobrança geral, e ninguém faz nada, e se falar, fica certas pessoas com raiva, porque acha que o município está sendo tocado de uma forma muito eficiente, e o que não está, meu amigo, o que é errado, a pessoa tem que cobrar, está certo, vamos elogiar. Tem que ter uma fiscalização rigorosa e pulso para cobrar, pulso, que está faltando no poder público de Afogados.
Ok, sua opinião. A Alane mandou uma foto aqui de um terreno baldio com lixo, né, Alane? Pode falar.
Diomedes Gomes, aqui próximo de casa. A caçamba acabou de passar, pega lixo 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta-feira. E os vizinhos, aqui é a vizinhança mesmo, não vem de longe não. Jogam as bolsas de lixo aí, as que estouram sozinhas, outras que os cachorros soltos estouram. É assim, a civilização, né, que está se formando aqui, muito educados, né, é uma coisa tão linda, né? São cidadãos civilizados e educados que fazem isso aqui.
É, quem é como a música, homem primata, capitalismo selvagem. O mundo tá realmente complicado. Augusto, a Câmara pode puxar um debate como esse? Isso pode ser levado?
Pode, sem dúvida, já tem uma solicitação nesse sentido, uma audiência pública, porque na audiência é bom, porque se todas essas pessoas que interagiram com a Rádio Pajeú podem se dirigir à Câmara, falar de viva voz em nossa tribuna, tirarmos encaminhamento, porque lá nós vamos reunir prefeitura, câmara, os diversos segmentos. A audiência pública ela é ampla. E qual é o objetivo da audiência pública? Você leva o tema, coloca ele, faz uma exposição inicial, depois deixa as pessoas todas se pronunciarem e no final tira encaminhamentos concretos. É o que vamos fazer agora, dia 22, com relação aos nomes das ruas de Afogados da Engazeira, que surgiu aqui também, isso, você lembra aqui, né? Uhum. E já estamos no final, né?
Isso.
Agradecer aos ouvintes, o Mário César, eu sei onde é o esgoto, Mário, já fui lá, inclusive fizemos uma solicitação, o Bombinha disse que está só aguardando aí a compra dos tubos para concluir o restante do esgoto que está em aberto ainda. Também tem uma solicitação para que a gangorra, que já é quase um povoado, já bem habitada a gangorra, a coleta, a gangorra seja incluída também nessa coleta rural, uma vez por semana. E agradecer, Nil, a audiência, a Rádio Pajeú, que trata de um tema tão importante, tão significativo para Afogados. E é isso mesmo, a gente vai encontrando os caminhos, debatendo as leis, incluindo a Câmara nessas ações, descentralizando a gestão, elogiando a gestão, mas também colocando as questões que precisam ser enfrentadas com mais rigor. E assim a gente vai construindo uma sociedade, porque viver em sociedade é um grande desafio. A sociedade viver em convivência é um desafio, por isso que tem as leis para reger essa convivência.
Adelmo, obrigado mais uma vez.
Obrigado, Nil. A gente agradece pelo espaço, Nil, aqui, que você sempre abriu para nós e que a gente está sempre à disposição para contribuir nesse processo, nesse debate. Mas eu gostaria, Nil, de fazer aqui uma pequena menção aqui com relação a essa coisa da insistência, né? Da persistência que a gente tem que ter nas coisas. Eu lembrei agora, Augusto, exatamente você é a pessoa ideal para a gente conversar sobre isso. Em 87, quando a gente tinha o grupo Frente Jovem, a gente começou com o grupo, a gente iniciou aquela campanha do Polo Moveleiro, né?
Isso.
O grupo Frente Jovem foi o mentor exatamente do Polo Moveleiro.
Correto.
E o Polo Moveleiro veio se concretizar há 4 anos atrás, 5 anos atrás, mais um pouco, né? Não lembro quando. Então, levaram 20 e tantos anos, quase 25 anos, para o Polo Moveleiro se concretizar como projeto.
Isso.
E a gente vai continuar batendo aqui nessa tecla com relação a lixo, a resíduos sólidos. Eu acho que é um papel nosso, né, enquanto sociedade, você enquanto poder público e a rádio enquanto meio de comunicação importante. E nós vamos continuar insistindo nessa questão. E eu coloco aqui como encaminhamento final, Nil, aquela proposta que eu elaborei o ano passado com relação à punição de quem joga resíduo sólido no meio da rua, né, em vias públicas. E aí eu tirei horas de trabalho para fazer uma proposta, um esboço. E aí eu não vou, assim, coloquei, inclusive entreguei na Câmara de Vereadores, mas eu vou retomar esse debate, inclusive me proponho, vou levar uma cópia para cada vereador, entregar ao presidente da Câmara no dia da sessão, vou estar lá, inclusive, defendendo, e eu espero que a Câmara, ela possa, de fato, ter uma ação proativa com relação a essa questão de botar para frente, criar uma lei municipal que possa realmente punir os infratores que joga lixo nas vias públicas.
Sendo que lei municipal, o executivo cria e manda para a Câmara,
né? E já tem essa legislação, né? Inclusive as multas podem ser atualizadas por decreto, né? Já tem.
Não precisa passar.
Mas sua seria uma sugestão de uma lei mais
específica,
né? Específica, uma lei específica, perfeitamente, para o município, tá? Então é um pouco isso, é a minha contribuição que eu posso dar.
Pois não.
A gente volta já com as últimas do programa.